Lado B. A vida do apóstolo Paulo, o mensageiro dos gentios. Nós ouvimos dos momentos difíceis que a igreja passava em Jerusalém pelo extremo zelo de um judeu chamado Saulo, que perseguia a igreja, julgando estar agradando a Deus. Ainda respirando ameaças, conseguiu cartas dos judeus para prender cristãos em outras províncias, pois os considerava como hereges. Esta é a história de Saulo. Ouça e veja as figuras do livro de ilustrações. E quando ouvir este som, vire a página. Figura 13. A história de um homem mudado. Saulo foi um jovem judeu que perseguiu a igreja de Jesus. Ele estava entre o povo que apedrejavam Estevão, um líder cristão, e desde então ameaçava de morte os cristãos. Um dia conseguiu autorização dos sacerdotes para prender os cristãos na cidade de Damasco. Seguindo pela estrada com seus companheiros, ao aproximar da cidade, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, sendo aquela hora quase meio-dia. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Respondeu Saulo, e a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então, quando se levantou, Saulo percebeu que estava cego, e guiando-o pela mão, seus companheiros entraram na cidade. Figura 14. Ananias e a cura de Saulo. Por 3 dias, Saulo ficou cego, não comendo nem bebendo. Havia naquela cidade um crente em Jesus chamado Ananias, e este recebeu uma mensagem do Senhor numa visão para ir e orar por Saulo. Ananias sabia que Saulo era um perseguidor da igreja, mas não temeu obedecer à ordem de Deus. Ananias foi a Saulo e impôs suas mãos sobre ele para que recobrasse a visão e comunicar uma mensagem de Deus, que daquele dia em diante Deus o tinha escolhido para pregar as boas novas de Jesus. Imediatamente, Saulo foi curado de sua cegueira e foi cheio do Espírito Santo de Deus, sendo batizado em água, para mostrar ao povo que ele era agora um seguidor de Jesus. Ao invés de perseguir a igreja, ele passou naquele dia a anunciar a Jesus. Até o seu nome foi mudado para Paulo. Figura 15. Paulo, o missionário. Na cidade de Jerusalém, havia muitas pessoas que viajavam para cidades próximas, principalmente para uma cidade chamada Antioquia. E o testemunho de Jesus era compartilhado com este povo, e muitos creram. A igreja enviou um homem chamado Barnabé para averiguar a receptibilidade do povo de Antioquia para o evangelho de Jesus. Barnabé estava muito contente por ver as grandes maravilhas que Deus estava fazendo naquela cidade, quando muita gente havia crido em Jesus. Mas o trabalho era muito para um homem só. Por isso, chamou a Paulo para o ajudar no ensinamento destes novos cristãos. Um dia, quando os líderes da igreja em Jerusalém orava, o Espírito Santo lhes disse: Eu tenho um trabalho especial para Paulo e Barnabé, para que deem testemunho de Jesus em outros lugares também. Depois de orar por eles, os enviaram a lugares distantes para proclamarem as boas novas do Evangelho de que Deus em Cristo perdoa os nossos pecados, reconciliando consigo mesmo. Amigos, a mesma tarefa que o Espírito Santo tinha para os primeiros missionários ainda permanece hoje. Há milhões de pessoas no mundo que ainda não ouviram de Jesus. O Senhor Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregue o Evangelho." Figura 16. Uma mensagem para todas as nações. Paulo e Barnabé viajaram a muitos lugares compartilhando a mensagem de reconciliação, primeiramente entre os do seu próprio povo, os judeus, e os ensinava nestes termos: "Povo de Israel, o Deus verdadeiro de nossos ancestrais fez do nosso povo uma grande nação. Ele nos deu grandes líderes e mestres. Ele nos prometeu que um dia enviaria alguém que nos salvaria dos nossos pecados. Este enviado de Deus foi o Senhor Jesus. Mas nosso povo não recebeu quando ele veio, porque os nossos professores nos ensinaram erradamente. Jesus não teve culpa alguma, porém eles o mataram, mas Deus Pai o ressuscitou dos mortos. Qualquer um que crê em Jesus recebe o direito de ser filho de Deus, pela fé no seu nome, pois ele perdoa os nossos pecados e restaura a nossa comunhão com Deus." Muitos judeus e gentios creram na mensagem de Paulo, mas outros endureceram seus corações e, enraivecidos contra Paulo e Barnabé, instigaram o povo que os expulsaram da região. Daí por diante, Paulo e Barnabé pregaram as boas novas somente aos gentios, estabelecendo igrejas por onde quer que iam. Figura 17. Ajuda para um país distante. Depois de viajar por muitos lugares distantes, Paulo resolveu voltar àqueles que haviam crido em muitas províncias. De fato, permaneceu com eles para os encorajar na fé e ensiná-los mais sobre Jesus. Mas desta vez, ele levou consigo um discípulo chamado Silas. Paulo e seu companheiro foram a muitos lugares onde não haviam estado antes, e o Espírito de Deus sempre os guiava aos lugares que estavam preparados para receber a mensagem do Evangelho. Uma ocasião, enquanto Paulo esperava a confirmação de Deus sobre o lugar onde deveria ir, ele teve um sonho. Naquele sonho, um homem se apresentou como o homem da Macedônia. Um país distante, ele dizia: "Passa para a Macedônia e ajuda-nos." O povo macedônico era muito diferente do povo de Paulo, pois falava um outro idioma, tinha uma outra cultura. Paulo sabia que seria difícil pregar a este povo que nada sabia sobre Deus. Contudo, o apelo do sonho, "passa e ajuda-nos", foi entendido por Paulo como um sinal de Deus, para que o Evangelho chegasse a países distantes. Deus sempre guia aqueles que seguem a Jesus. Às vezes, os guia por meio de sonhos, mas principalmente nos dirige através da palavra de Deus, a Bíblia. Figura 18. Perseverança nas dificuldades. Atravessando o mar para o país da Macedônia, Paulo e Silas chegaram a uma cidade chamada Filipos, e lá ensinava o povo sobre Jesus, e muitos creram. Havia naquele lugar uma jovem escrava que, possuída pelo demônio, fazia adivinhações. Paulo, guiado por Deus, por uma ordem, expulsou o espírito imundo. Mas os donos da escrava, que auferiram lucros com a adivinhação, ficaram muito zangados que, prendendo a Paulo e Silas, os levaram perante as autoridades. Estas pessoas fizeram muitas falsas acusações contra eles. As autoridades ordenaram que Paulo e Silas fossem colocados na prisão depois de terem sido chicoteados. Paulo e Silas não haviam praticado nenhum crime. Contudo, sabiam que Jesus estava em controle de tudo. Naquela noite, sendo difícil dormir por causa de suas feridas, eles cantavam e louvavam a Deus. Isso os fez sentirem-se melhor e também ajudou quando falavam sobre Jesus aos outros prisioneiros. Subitamente, um grande terremoto abalou aquele lugar, derrubando as portas da prisão e soltando as algemas que os prendiam. O carcereiro, pensando que os prisioneiros haviam fugido, arrancou sua espada e tenta matar-se a si mesmo por medo de seus superiores. Porém, foi interrompido por Paulo para que não fizesse tal, pois todos lá estavam. O carcereiro, trêmulo, entra com uma luz e roga a Paulo, dizendo: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Paulo lhe disse: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo." E o carcereiro os levou para sua própria casa e cuidou das suas feridas. E toda a sua família creram em Jesus, sendo depois batizados. Figura 19. O Deus desconhecido. Seguindo a viagem pela Macedônia, Paulo chegou a uma grande cidade chamada Atenas. Naquela cidade, o povo adorava a muitos deuses de pedra, ouro e de prata. Mas o que muito chamou a atenção de Paulo foi a quantidade de ídolos. Havia muitos filósofos em Atenas e estes ensinavam ao povo maneiras de pensar e adoração aos ídolos. Paulo ensinava ao povo na praça pública sobre Jesus. Um dia, estes pensadores convidaram a Paulo para falar em uma reunião especial. E então, ele disse: "Senhores atenienses, vejo que sois muito religiosos." E quando andava por sua cidade, encontrei um altar dedicado ao Deus desconhecido. Eu quero dizer a vocês que este Deus a quem vocês adoram sem conhecer, e este Deus é o Deus que eu anuncio. Dele recebemos a vida e tudo mais, pois nele nos movemos e existimos. Contudo, este Deus não pode ser comparado a ídolos trabalhados em ouro ou prata pela imaginação dos homens. O Deus verdadeiro não levou em conta os tempos da ignorância até agora, porém notifica a todo homem, em todos os lugares, que se arrependam. Portanto, estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo através de alguém que enviou e ressuscitou dos mortos. Esta pessoa é Jesus Cristo. Muitos zombaram de Paulo. Contudo, alguns creram, encontrando o caminho da vida eterna. É através de Jesus que conhecemos a Deus. Figura 20. Um conflito em Corinto. Continuando sua viagem pela Macedônia, Paulo chega à cidade de Corinto, uma cidade muito perversa. Havia também ali judeus que causaram muitas dificuldades a Paulo, pois opunham duramente a sua mensagem. Uma noite, o Senhor Jesus disse a Paulo: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, pois tenho muita gente nesta cidade. Eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal. Paulo ficou em Corinto por muito tempo e muitos creram em sua mensagem. Um dos líderes judeus prendeu a Paulo e o levou perante o governador, acusando-o de ensinar mentiras. Devido às acusações serem de cunho religioso, não os quis ouvir. E então os expulsou da sua corte. Paulo, porém, nada sofreu. Figura 21. A fé que persevera, até mesmo em face da morte. Depois de viajar por muitos lugares, levando a mensagem de Jesus Cristo, Paulo sentiu que Deus o estava dirigindo a Jerusalém. Porém, muitas pessoas o preveniram que muitos perigos o aguardavam, mas Paulo estava decidido a obedecer a Deus, ainda que isto significasse passar por muitas dificuldades. Quando chegou em Jerusalém, ouviu que os judeus tinham divulgado muitas mentiras sobre o seu ensino. Instruído por alguns irmãos em Cristo, Paulo se submeteu a um certo costume dos judeus para mostrar que sempre fora fiel à palavra de Deus. E um dia, quando foi ao templo, foi reconhecido por um dos que lhe causaram dificuldade em algumas cidades. Estes judeus radicais gritavam acusando este homem que anda por todo o mundo ensinando contra a lei de Deus, chegou até mesmo aqui e até introduziu gentios no templo, fazendo impuro. Imediatamente houve um alvoroço e agarrando-o arrastaram para fora do templo com a intenção de matá-lo. Porém, o comandante da guarda romana chegou a tempo para evitar o massacre, cessando o espancamento. Paulo foi conduzido a uma prisão fortaleza, mas antes de entrar, foi-lhe concedida permissão para falar ao povo. Enquanto explicava ao povo a razão por que se tornou seguidor de Jesus, o povo ouvia em silêncio. Mas em seguida voltaram a gritar palavras de ordem como "Mate-o! Mate-o!" E para evitar um tumulto maior, o introduziram na prisão para que fosse interrogado. Paulo sofria muitas coisas por causa da sua fé. Porém, o Senhor Jesus disse, "Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e mentirem, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, porque grande é a vossa recompensa no céu." Figura 22. Uma mensagem para os reis. Paulo permaneceu no cárcere por 2 anos, mas os judeus ainda o procuravam matar. Porém, o Senhor Jesus disse a Paulo, "Não tenha medo, pois, do modo como deu meu testemunho em Jerusalém, importa que também o deis em Roma." Paulo foi levado perante o rei Agripa, porém não se atemorizou, e de modo eloquente testemunhou perante o rei e a rainha dos judeus sobre como Jesus o chamou para ser um mensageiro para os gentios. O rei Agripa quase foi persuadido a crer em Jesus, sabendo que Paulo era inocente das acusações que lhe faziam. Tenta libertá-lo, porém não tinha poder para fazê-lo. Paulo, depois de apresentar sua defesa, disse, "Apelo para o tribunal de César." Foi decidido, então, que Paulo iria para Roma para se apresentar perante o imperador. Deus, às vezes, usa meios estranhos para cumprir a sua vontade. Contudo, estejamos certos de que ele nunca nos deixará ou nos desamparará. Figura 23. Com Deus nos problemas. As autoridades mandaram a Paulo como prisioneiro para Roma numa viagem de muitas semanas por mar. No início, a viagem foi calma, mas apesar disso, por divina revelação, Paulo disse ao comandante que se continuasse, havia o perigo de perder o barco, a carga e talvez vidas. Porém, ele não quis ouvir e prosseguir uma viagem. Mais tarde, houve uma terrível tempestade que durou muitos dias, e o povo pensou que iriam morrer. Mas um anjo de Deus trouxe uma mensagem para Paulo e disse: "Não se atemorize, Paulo. Convém que compareça perante o imperador, e nenhuma vida se perderá nesta viagem." No próximo dia, eles se aproximaram da terra e, devido à tempestade, o navio sofreu sérias avarias, começando a afundar. Mas todos os passageiros nadaram, chegando em segurança à praia. Os moradores da ilha trataram com singular humildade a esses visitantes. Deus certamente tinha planos para a sua palavra também chegar àquele lugar, pois operou milagres por meio de Paulo na cura de enfermos, enquanto Paulo lhes anunciava Jesus. Figura 24. Paulo em Roma. Alguns meses depois, outro navio aportou em Malta e Paulo e os outros passageiros embarcaram para Roma. Na capital do Império Romano, Paulo foi permitido morar em uma casa particular, porém sob a guarda romana. Os cristãos foram permitidos fazer visitas e prestar-lhe assistência, enquanto Paulo os instruía nos ensinos do Senhor Jesus. Paulo permaneceu na prisão por 2 anos e de lá, sob a inspiração de Deus, escreveu muitas epístolas para as igrejas cristãs que estabeleceu. E estas cartas fazem parte da Bíblia. Através delas, ele ajudou muitos cristãos e ainda nos ajuda hoje, porque é a mensagem de Deus para o homem. Eventualmente, Paulo foi condenado à morte. Mas eis algumas das suas palavras. "Eu estou convencido de que nem a morte ou a vida ou qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que foi mostrado em Cristo Jesus, nosso Senhor." Nós também temos este precioso tesouro a nós confiado. E pelo poder do Espírito Santo, nos ajudará a compartilhar a mensagem de reconciliação em Cristo por todo o mundo, até que Ele venha.